Senhoras e senhores deputados, vamos arrancar com... Podem ficar, o regimento é um mundo fascinante para todos, portanto, quem quiser ficar é livre de ficar. Também prometo não roubar muito tempo hoje, é um pouco mais para definirmos metodologia de trabalho. Ora bem, nós temos duas, digamos assim, solicitações do Sr. Presidente quanto àquelas normas complementares ao regimento que têm que ser emitidas pelo Presidente, ele próprio pediu-nos que fôssemos nós elaborar. Fundamentalmente há três, mas diria, e o consenso e aquilo que o Presidente pediu foca-se apenas em duas, é a deliberação sobre participação remota de deputados nas sessões plenárias, portanto participação e ou votação, em relação à qual, efetivamente, prevê-se que haja a produção de um despacho do Presidente que seja aprovado depois pelo plenário. A outra é o auto de posse e, portanto, o termo de posse inicial, também o modelo e quem é que, no fundo, as dúvidas que se têm suscitado têm mais a ver com quem é que tem que subscrever, os deputados só por um dia, etc, etc. Portanto, era ter também um normativo para isto. Portanto, estas são as duas de resolução que até é especialmente útil que fiquem resolvidas antes da próxima legislatura para que os serviços possam preparar os termos de posse e os autos de posse para os deputados que iniciarão a 16ª legislatura. A terceira, que talvez não faça muito sentido porque tem algum trabalho de monta, é a matéria da avaliação de impacto, que se prevê que venha a ser emitido e elaborado mais tarde um regulamento sobre a avaliação de impacto, mas sobre esse eu acho que, efetivamente, é de deixar para a próxima legislatura. Há uma norma transitória para a avaliação de impacto de género, portanto, ela vai-se mantendo ao abrigo daquela e, portanto, quanto a este, quando muito, talvez pudéssemos solicitar à DILP que fizesse o estudo de direito comparado da avaliação de impacto noutros parlamentos, porque diria que a partir de janeiro há algum abrandamento do trabalho parlamentar e, portanto, para manter a DILP ocupada, salvo seja, mas para manter os serviços podendo fazer esse trabalho para alimentar a próxima legislatura. Portanto, estes dois elementos. O que eu vos ia sugerir era, não queria alongar muito na reunião de hoje, temos mais, este não é, não corremos contra o tempo da demissão do Governo, mas é apenas o tempo da dissolução, portanto, isto podemos fazer após o orçamento, não temos a pressa da próxima semana, como nas outras iniciativas legislativas. Eu ia preparar um projeto de deliberação destes temas, punha a circular e recolhíamos contributos a partir já de um texto base, se estivessem de acordo, e portanto depois marcaríamos uma reunião para estes. Portanto, esta era este primeiro conjunto de duas questões. Depois, do nosso trabalho ainda, na súmula 43 houve uma nota interpretativa feita pelos serviços, portanto, que analisaram algumas questões regimentais e a Conferência de Líderes estabeleceu algumas interpretações destas normas. Umas não chegou a pronunciar-se, portanto foi-nos pedido também que olhássemos para ela. Eu ia também distribuí-la para ver se estamos de acordo ou se queremos fazer alguma nota complementar para levar à Conferência de Líderes, sendo que, da parte das edições, pediram-nos para tentar formular a interpretação de forma clara, porque a ideia é que seja publicado uma versão anotada do regimento e que tenha estas notas interpretativas. Isto está em modelo de texto de súmula, não é tão legível quanto isso e, portanto, era essa a tarefa. Portanto, o que faria aqui também era distribuir a súmula 43, aliás, tê-la provavelmente, mas com o documento que lhe esteve de base, que foi feito pela DAP, foi a DAP toda, portanto, DAP Plena com a DAC, que o elaborou. Portanto, isto será mais de análise, ver se há ali alguma coisa em que discordemos. E, finalmente, antes de passar a palavra, porque o Sr. Deputado Eduardo Pacheco também tem uma questão que queria acrescentar, que também me parece pertinente, aquele tema que há instantes discutíamos na primeira comissão, a questão dos órgãos externos. Como se recordam, tinha sido matéria que tinha ficado para este grupo de trabalho depois fazer nas semanas seguintes, quanto à definição ou uniformização de duração de mandatos, como é que se fazem as substituições, sempre que não haja lei própria a prevê-lo. Há também outras questões, especialmente em relação aos órgãos externos que dependem da Assembleia. Portanto, eu fiz aqui um apanhado daqueles que são órgãos externos em que a Assembleia elege os seus membros e aqueles que são órgãos externos em que não só a Assembleia elege os seus membros, mas ainda tem a responsabilidade de os ter sob a sua alçada, ou seja, a cada CNPD, a CNE, a CNE-CV, o Conselho de Fiscalização do CIRP, o Conselho Nacional da PMA, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Investigação Criminal, a Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, o Conselho de Julgados de Paz, o Conselho de Fiscalização das Bases de Dados dos Perfis da ADN, agora a Comissão da Igualdade e contra a Discriminação Racial, a Comissão da... alterações climáticas, o Conselho das Alterações Climáticas, que estão na dependência da Assembleia. Aqui, adicionalmente, há algumas questões de estatuto e de regime que são desconformes entre eles e em relação às quais alguns nos têm solicitado correção. Dou um exemplo. Em várias delas há disposição de que o estatuto dos membros, as remunerações que têm, são cumuláveis com outras remunerações, mas há uma dúvida interpretativa se são cumuláveis com pensões. Ou seja, temos algumas pessoas que já cessaram funções e que estão nestas condições, já houve este problema na CADA, na entidade do Segredo de Estado e noutras, e portanto era uma dúvida interpretativa que também cumpriria tentar resolver transversalmente. Eu iria fazer em relação a isto a mesma sugestão, era elaborar uma tentativa de texto que eventualmente revogasse as normas em vigor, que é a Lei 1894 e a Lei 4 de 2003, e tentasse enxertar aí a solução. Penso que talvez fosse preferível, se houver acordo de todos, não meter isto enxertado no Conselho da Igualdade e da Discriminação Racial, mas fazer, de facto, um diploma de raiz com estas coisas. É capaz de ser mais legível. Portanto, se estivéssemos de acordo, eu penso que em Conferência de Líderes se arranjaria um espaço de agendamento só para esta finalidade, seria sempre na base do acordo que aqui chegássemos, portanto, seria uma proposta ou um projeto a subscrever pelos grupos parlamentares interessados, portanto, não seria iniciativa de nenhum em concreto, caso chegássemos a consenso sobre isso e, pelo menos, não ficava tudo um bocadinho colocado uns em cima dos outros num diploma só sobre uma entidade externa específica. O que também nos permitia garantir que se fecha já o processo legislativo da Comissão da Discriminação Racial e não termos que estar a fazer isto em contrarrelógio absurdo para a próxima quarta-feira, dava-nos mais duas ou três semanas, que eu acho que era mais razoável e, portanto, olhava-se para o fecho da, provavelmente das votações que ocorrerão no final de dezembro. Portanto, e aqui fechávamos a única coisa da nossa agenda de trabalhos que ficou pendente, que era este. Dava mais tempo a todos para olharmos para isto, porque, como digo, temos a Lei 1894 e a Lei 4 de 2003, temos disposições que pusemos do regimento que eram as mínimas, convinha que essas ficassem também com cobertura legal, e depois, eventualmente, um elenco de todas as que são. Eu até me dei ao trabalho de ir ver. O regimento antigo tinha uma lista de entidades, e nela faltavam duas, por exemplo, faltavam várias. Faltava o Conselho de Fiscalização dos Tribunais Administrativos e Fiscais, faltava o Mecanismo Nacional das Pessoas com Deficiência, faltava o Conselho Nacional de Saúde e também a Comissão de Coordenação de Dados referentes ao Sistema Judicial. Portanto, há uma série delas que estavam fora do radar, mas que da página da Assembleia podemos detectar quais são, e era a última tarefa de arrumação. Também aqui é uma das primeiras funções que a Assembleia nova irá ter que fazer, é eleger vários destes, e portanto, se pudesse ter um regime claro para a 16ª Legislatura, também a coisa ficava simplificada. Portanto, deixo a mesma sugestão, elaboro um texto que circule por todos e depois recolheríamos contributos e outros elementos. Dito isto, passava a palavra a quem a pedir. O Sr. Deputado João Eduardo Pacheco já tem um pedido e, portanto, dava-lhe já a palavra e depois aos restantes para se pronunciarem sobre tudo isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, dar concordância com as propostas que apresentou, porque é muito mais fácil trabalhar com base num texto do que estar aqui a filosofar. E, portanto, é mais trabalhoso para si e para quem o apoia, mas para todos nós facilita muito o nosso trabalho, porque depois é uma questão de aprimorar qualquer texto que nos possa servir de base para os diferentes pontos que esclareceu. E mostrar o nosso empenho a que isto se resolva antes da dissolução formal, de modo a que a próxima legislatura possa começar já com tudo resolvido. Quer quanto às questões que colocou, participação, votação remota, em sessões plenárias, os autos de posse, a clarificação de interpretação da Súmula 43 e a questão dos órgãos externos, que devem ser todos harmonizados em termos de regulamentação. Portanto, concordância, e se fosse possível, para a próxima semana tentávamos fazer essa reunião. Se tiver disponibilidade física de conseguir preparar estes textos de base todos.
Só sobre isso. Eu acho que se concordarmos em não meter na quicdre a matéria dos órgãos externos, não tem que ser para a semana.
Pronto, melhor.
Portanto, podia ficar para a outra. E assim dávamos já nota ao Sr. Presidente da Primeira Comissão que o calendário é outro e damos por encerrado o processo da quicdre, que acho que é preferível, até para ter o caminho normal de redações finais e por aí fora.
Eu pedi-se que a doutora Silva se pudesse só distribuir com a autorização do Sr. Presidente. Há aqui uma outra nota, Sr. Presidente, que eu acho que era importante que nós também tomássemos a deliberação e que tem a ver, que nós fomos confrontados com ela nestes dias de orçamento e que tem a ver com a regra que nós introduzimos nesta revisão regimental de os dias em que estamos a preparar este debate na especialidade, poderem contar como dias de trabalho através da presença física dos deputados em causa nas instalações da Assembleia da República e depois com uma assinatura também pessoal que é enviada pela direção do grupo parlamentar. Há, no entanto, aqui a questão se esse prazo e essa contabilidade só deve contar ou não a partir do momento em que os ganhos são distribuídos. Na nosso entendimento, não. Deve ser contado de imediato a partir do momento em que termina o debate na especialidade. Porquê? Vou ser aqui o mais transparente e franco possível. Preencher o guião acaba por ser quase uma tarefa muito mais administrativa. A análise das propostas que nós começámos a fazer, no caso do PSD, no dia a seguir, aí é que envolveu sobretudo os deputados. Porque depois de elas estarem todas sinalizadas, foi fácil entregar a um assessor que então passou os sentidos do voto para o guião. Ora bem, quando o trabalho é essencialmente desenvolvido pelos deputados, que é a análise das propostas. Esses dias é que não são contabilizados, não faz sentido. E daí que nós preparássemos este documento, que, como é óbvio, novamente, é um documento base, draft, sujeito a melhorias, porque é sempre possível melhorar, mas que diga que o trabalho começa a partir do momento em que as propostas foram entregues no dia seguinte. Podemos começar a trabalhar, como eu acredito que todos fazem, porque senão é impossível analisar 1.800 propostas em curto espaço de tempo. Era só esta clarificação, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Alma Rivera.
Começando pelo fim, manifestar a nossa abertura para analisar aquilo que nos foi apresentado. Ainda não consegui ler a proposta toda, mas que numa próxima reunião podermos voltar a isto. E também, pronto, referir que estamos de acordo em trabalhar em cima de uma proposta concreta que venha, ou de um texto base, que faça o apanhado das questões, porque de facto também procurei perceber através da súmula, assim, a 43, o que é que se tinha discutido e de facto é...
Nebuloso.
Exato. E portanto, sendo uma narrativa complicada de acompanhar, agradecemos também esse esforço da parte do Sr. Coordenador e também sublinhamos esta ideia de que não havendo, não interferindo com o processo legislativo da CICTRE, pronto, também a pressão
é melhor.
É só deixar a coisa pronta para os próximos e de resto acho que não temos mais pressão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à forma como a metodologia como apresentou, estamos de acordo, a documentação que chega, a proposta que chega para podermos analisar, deixando apenas uma ressalva. Aquilo que transportámos da reunião da primeira comissão para agora, a nós deixa-nos desconfortáveis por diversas circunstâncias, uma delas inclusive temos sérias dúvidas em relação à incompatibilidade de algumas questões que estão presentes, nomeadamente, e depois iremos pronunciar-nos acerca do facto, mas nomeadamente o facto de um órgão criado com nomes designados pelo Governo ser pago e estar sobre o orçamento da Assembleia da República. Não entendemos a urgência de tentar extrair esta entidade das restantes entidades externas com quem estamos a ponderar revisitar a legislação e neste caso o regimento, mas iremos aguardar que venha uma proposta. Consideramos, no entanto, que no artigo 3º, creio que é o artigo 3º que foi aprovado há minutos atrás, para nós há claramente uma incompatibilidade de ser um organismo criado pelo Governo, designado pelo Governo e pago pela Assembleia da República, quando, no nosso entendimento, há uma desresponsabilização clara do próprio Governo e da Secretaria de Estado que colocou este organismo a ser colocado aqui, não o colocando em orçamento de Estado e vindo colocar no orçamento da Assembleia da República. Mas será o tema para debater noutros fóruns, iremos no âmbito do fórum aqui do Grupo de Trabalho, iremos aguardar que chegue a proposta para depois nos pronunciarmos acerca dele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui o espírito em relação a este diploma é só mesmo ser o clarificador, ou seja, não é estar a reabrir as 20 entidades, é só naquilo que sobram normas avulsas no regimento, que elas sejam pelo menos as mesmas, porque nós hoje temos 3 diplomas com normas sobre os mesmos assuntos, isso é que eu acho que devemos de todo evitar, é no fundo construir um regime supletivo sempre que as outras entidades especificamente não o prevejam e fazer acertos pontuais se virmos que se justifica. Relativamente já aqui, que isto no fundo separa as águas completamente, ou seja, esse é debate que fica fechado nos termos em que ficou há instantes. Eu por acaso não usei a palavra há instantes, mas houve um antecedente de uma situação parecida, ou seja, quando o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida foi colocado junto à Assembleia, ele também anteriormente funcionava na presidência do Conselho de Ministros. Portanto, há um movimento similar de passagem de uma entidade que estava junto do Governo para sede parlamentar. Portanto, enfim, isto não tem a ver com os nossos trabalhos daqui, portanto, é outro assunto, mas eu acho que parte de alguns destes problemas são esses, ou seja, vem com o regime que já conhecia e depois chega aqui e não joga a bota com a perdigota, salvo seja, por exemplo, também em matéria de estatuto dos funcionários, porque alguns têm estatuto de funcionário parlamentar, outros não têm, portanto, eu acho que aí já não temos grande capacidade de entrar por aí, mas elas ficaram coxas, pelo menos na coisa mais urgente que a próxima legislatura terá que ter, que é a sua eleição e saber como é que se faz, quanto a isso, pelo menos ficar uniforme. Sr. Deputado, pedido novamente. Sim, faz favor.
Sr. Presidente, não querendo, obviamente, prolongar esta discussão, porque creio que não será aqui o fórum, deixar apenas uma nota de clarificação daquilo que acabei de dizer. Nós entendemos a questão de já existir uma antecedência, ou antecedência em relação a outros processos similares. A questão que para nós aqui se coloca é o facto da nomeação ser feita pelo Governo, ou seja, um órgão claramente nomeado pelo Governo, que entretanto saiu do Orçamento de Estado, que o Governo se desresponsabilizou, a Secretaria de Estado também, e foi colocado no âmbito da Assembleia e do Orçamento da Assembleia da República, o que para nós não faz sentido, e portanto iremos fazer a análise de vida e entrar no debate, no fórum certo, e na altura que considerarmos oportuno.
Só aproveitar,
sim.
Aproveitar para um momento promocional, porque nós temos uma proposta que vem exatamente nesse sentido do Governo garantir o financiamento aqui à Assembleia da República, tendo em conta as novas atribuições que a Assembleia ganha. Portanto, estamos abertos a todos os votos favoráveis dos senhores deputados e não percam esta ocasião.
Isto nos no saldos da COF, não é? Da Black Friday. É a Black Friday da manhã na COF, portanto não. A Black Friday daqui que dorme muito bem, que será transmitido. Muito bem, então nesse sentido, eu diria que a nossa premência de reunir para a semana não é assim tanta e portanto, permite fechar com alguma calma os trabalhos da Comissão. Vamos encontrar uma data na outra semana. Bem sabemos que há jornadas parlamentares do Chega. No dia que sobra, tentaremos pelo menos uma reunião intercalar. Eu vou procurar vou aproveitar o fim de semana para vos enviar os textos para poderem começar a olhar para eles para a semana. E, entretanto, pedi só aos serviços que fizessem, se calhar, basta talvez com links, o levantamento da legislação dos órgãos externos. Ou seja, a lista dos órgãos externos e o levantamento. No fundo é o que está no site, mas já agora basta com o link para o site, mas para não nos escapar nenhum, para ver o que é que teríamos que fazer de forma uniforme nessa sede. E pronto, assim sendo, fica então de ser convocada a reunião tentativamente para dia 7, penso eu. Portanto, depois sujeito depois a confirmação, mas à partida, provavelmente pós-plenário de dia 7, que é uma quinta-feira. Indicativo a confirmar. Bem, sei que depois 8 é feriado, não é espetacular, mas é que não há outro. Porque, há jornadas do Chega 5 e 6. Às duas já há a reunião da Comissão.
O que é que é? Ah, sim, tem razão. É uma reunião ordinária.
Há reunião ordinária da Comissão. Só se fosse de manhã, porque eu acho que isto não é uma semana normal de quinta, não sei se haverá reuniões dos grupos nesta quinta-feira. Há uma audição de peticionários às 9, se pudesse ser de manhã na quinta. Eu pergunto só isto porque normalmente é a data das reuniões dos grupos parlamentares, mas não sei se nessa semana haverá. Fica com... Ah, pronto, então nesse caso. Então teria de ser mesmo pós-plenário. Pois. Ah, também é isso. Ah. É na anterior. Pois. Pronto, veremos, mas tenta, provavelmente pós-plenário. Mas se conseguirmos, aliás, ver tudo antes, trabalhamos em base nos textos, portanto também não vale a pena antes. É. Ah, é aquele plenário curtinho. Pois também, já agora, também há um plenário segunda-feira, dia 11, que é o do debate europeu, podia ser logo a seguir, por exemplo. Não atrasa assim tanto. É uma alternativa. 45 minutos, é. Portanto, é só. Muito bem. Então, façamos assim. Indicativamente, porque as últimas votações antes do orçamento, perdão, antes do Natal serão a 22.
21.
Ou 21. 21, mas é na semana seguinte, portanto dá quase duas semanas. Então, tentativamente, vamos marcar para dia 11, segunda-feira, às...
Meio-dia.
Ao meio-dia. Meio-dia, sim. Que é o suficiente. Pode ser? Muito bem. Muito obrigado a todos. Obrigado. E até breve. Vemo-nos por aí, na COF ou no plenário.